A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta... UFPA Entrevista. O conhecimento perto de você.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais uma edição do UFPA Entrevista. No programa de hoje, o nosso assunto é o Encontro de Pesquisa em Comunicação na Amazônia, o EPCA, que vai acontecer nos dias 22, 23 e 24 de novembro aqui na UFPA. Para a gente entender um pouco mais, saber um pouco mais da importância dessa discussão aqui na universidade e para o meio acadêmico, para a área de comunicação, recebemos hoje dois convidados. Eu vou conversar com a Juliana Miranda, ela é mestranda do programa de pós-graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da Universidade da Amazônia. Juliana, muito obrigado pela sua participação, bem-vinda. E também recebemos o Vitor Lopes, que é mestrando aqui do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Cultura e Amazônia da UFPA. Vitor, também muito obrigado, bem-vindo. Gente, para começar esse programa, o EPCA, né, que vocês estão participando aí da organização, da comissão organizadora, ele traz como tema justamente os desafios da pesquisa em comunicação na Amazônia. E eu acho que um diferencial desse evento é que ele é organizado justamente pelos discentes, que estão construindo essa área de conhecimento, né, a partir desses dois programas de pós-graduação. Eu queria que vocês falassem um pouco como é que surgiu essa iniciativa de vocês e também justamente esse tema, né, que eu acho que é crucial para a gente pensar o desenvolvimento dessa área de pesquisa, dessa área de conhecimento.
Primeiro, obrigada pelo convite, né, de estar participando aqui para falar um pouquinho do nosso evento. E assim, a nossa intenção de organizar um evento pelos estudantes, na verdade, partiu da necessidade de eventos que englobem a área de comunicação na Amazônia. Nós temos muitos pesquisadores aqui, tanto ainda em formação quanto os professores doutores do nosso programa da UNAMA e do programa da UFPA, que não tem oportunidade de apresentar o seu trabalho em eventos aqui na nossa região. Então, a partir dessa carência, nós, alunos de programa de pós-graduação, resolvemos organizar um encontro de profissionais da área da comunicação aqui na Amazônia. E aí a parceria surgiu entre alunos da UNAMA e da UFPA, e aí surgiu o EPCA.
Na verdade, essa ideia do evento já é uma ideia que vem sendo amadurecida há muito tempo, a gente já estava sentindo essa necessidade há anos, e aí a gente decidiu começar esse ano mesmo num projeto bem piloto. A gente está testando formatos, vendo maneiras mais adequadas de promover essa discussão acadêmica na área da comunicação. É sentindo que realmente está na hora de promover esses espaços aqui, que são muito carentes. A existência, a frequência deles também aqui de serem realizadas na região é muito pouca. A gente decidiu manter esse evento. A nossa pretensão é que ele aconteça anualmente.
E a partir desse tema, né, que vocês estão propondo, dos desafios da comunicação, a gente está vendo que é uma área que está crescendo bastante, né? Uma área, vamos dizer assim, até emergente, de interesse para o meio acadêmico, vamos dizer assim, né? Que um aspecto curioso é justamente, são dois programas de instituições diferentes que estão com seus alunos unidos para promover esse espaço que vocês acham que é necessário, né? Como é que vocês veem essa questão de parceria mesmo, né? E também eu acho que um aspecto importante nesse sentido também, eu acho que é justamente o avanço que essa área vem tendo aqui, né? O PPG com agora há pouco tempo teve um aumento da sua nota, com certeza resultado de esforço dos professores, dos pesquisadores, mas também dos alunos, dos discentes, né? E o PPGCLC da UNAMA, né? Ele também teve avaliação e a partir de agora já está também oferecendo doutorado, né? Então, outro resultado que mostra avanço da área, né? Como é que vocês veem essa importância de mesmo instituições diferentes, corpos discentes diferentes se juntarem, né? Para justamente avançar essa área, né?
Na verdade, quem teve a iniciativa de realizar o encontro foram os alunos da UFPA. E a partir dessa iniciativa que nós também sentíamos e eles sentiam dessa carência de um evento acadêmico que falasse sobre a comunicação na Amazônia, eles fizeram um convite para a coordenação do Programa de Pós-Graduação em Comunicação, Linguagens e Cultura da UNAMA, e aí a coordenação repassou pra gente o convite e a gente passou a integrar as reuniões e começar a parceria. Na verdade, as pessoas que se interessaram de participar da organização do evento se prontificaram, não teve uma situação alguns alunos da UFPA e os alunos da UNAMA fazem tal coisa. Não, a gente não se divide assim. A gente se divide em comissões, independente da instituição. Então, essa barreira institucional dentro da organização, ela não existe. O que existe são pessoas que trazem ferramentas de instituições distintas. Mas no momento de organizar, de debater, a gente não dialoga institucionalmente, e sim mesmo em modelo de parceria.
Outro ponto importante para estabelecer a parceria é que, apesar dos dois programas funcionarem na mesma cidade e não terem uma distância tão grande, a gente desconhecia a produção da maioria dos estudantes, principalmente da UNAMA, da UFPA, como é mais próximo, a gente até consegue saber um pouco sobre o que os outros estão pesquisando, mas lá na UNAMA era difícil. Então a gente precisava começar a criar esses laços desde já, para a gente conhecer um pouco, porque a área da comunicação, ela está crescendo, mas ainda tem estudos que, enfim, precisam ser feitos, e às vezes as pessoas já realizaram alguns estudos que são importantes para outras pesquisas, que a gente desconhece. Então, em vez da gente avançar mais nas questões de pesquisa, a gente acaba fazendo um trabalho que já foi feito, justamente por desconhecer todos os trabalhos que são produzidos aqui na área da comunicação. E promover esse diálogo dentro da organização do evento ajuda muito nesse sentido.
Como é que vocês estão pensando? Um dos pontos principais, vocês até fizeram chamadas aí para submissão de trabalhos, né? Uma das principais formas de organização, de exposição desse trabalho, vai ser por meio dos grupos, né, de trabalho que vocês têm em diversas áreas. Mas, assim, além da comunicação, com certeza vai ter um papel privilegiado a produção de vocês, né, desses dois programas. Se de repente vocês já tiveram algum feedback, algum retorno de, por exemplo, de outros cursos, por exemplo, na antropologia, na sociologia, na história, que às vezes eles fazem esse diálogo conceitual com temas da comunicação ou com problemas que também envolvem a comunicação, se de repente vai ter esse espaço de diálogo também interdisciplinar no EPICA.
Com certeza, até porque a comunicação em si já é interdisciplinar. A comunicação, ela já atravessa diversas áreas. Mas nós tivemos sim um retorno de participação de vários professores e alunos, tanto da antropologia quanto da ciência política. Tivemos trabalho de alunos de história, recebemos trabalho de aluno do curso de letras. Então, assim, a gente vai ter realmente uma discussão bem interessante em termos de interdisciplinaridade dentro do nosso evento.
Ele também foi pensado justamente para promover a interdisciplinaridade dentro do evento. Então, a gente até se surpreendeu, porque a gente pensava que ia receber só trabalhos de comunicação e acabou recebendo trabalhos de várias áreas afins.
Só para esclarecer nesse ponto dos grupos de trabalho, eu queria que vocês mencionassem, né, quais são esses grupos de trabalho. São GTs em diversas áreas. Eu queria que vocês mencionassem um pouco de quais são essas áreas. Tem aí, por exemplo, comunicação e consumo, comunicação contra a hegemonia e cidadania. Quais são outros exemplos aí que vocês podem dar de discussões que vão ser promovidas a partir desses grupos?
Espetáculos culturais contemporâneos, que ele pretende mesmo tentar dialogar com outros trabalhos sobre como é que os modelos midiáticos ou os acontecimentos sociais, eles criam formas de comunicar que são espetaculares. Enfim, tem comunicação e política também, que discute todos os processos políticos que ocorrem nos processos comunicacionais.
Tem comunicação e etnografia, que discute como é que a gente pode trabalhar a comunicação através do método etnográfico. Tem o de narrativas, né? GT de
narrativas, comunicabilidade e mediações linguageiras.
Tem muita coisa interessante. Eu vou até mencionar aqui os outros. Comunicação e consumo, como eu falei. Comunicação contra a hegemonia e cidadania. Comunicação e espetáculos culturais contemporâneos. Comunicação e etnografia. Comunicação e experiência estética. Comunicação e política. Estudos de audiovisual e fotografia. Memória nas culturas midiáticas. E narrativas, comunicabilidade e mediações linguageiras. E aí vão ser principalmente produção dos discentes ou também mestres, doutores que já passaram pela pós-graduação também vão apresentar? Como é que vai ser isso?
Na verdade, os grupos de comunicação oral, eles são voltados para alunos de pós-graduação e pós-graduados. Dentro dessa discussão de comunicação oral, vamos ter trabalhos de mestrandos, mestres, doutores e doutorandos. A organização dos grupos de trabalho são feitas por um estudante, que também é organizador do evento, e por um professor doutor, que está ali para enriquecer o debate. Mas os alunos de graduação também são contemplados, eles podem participar do evento, enviando os trabalhos no formato de pôster. Eles vão ter o seu pôster apresentado no último dia do evento. E assim, nós também temos vamos fazer uma premiação dos melhores pôsteres para os alunos de graduação, porque a intenção é que a graduação se interesse para que futuramente possa estar ingressando no mestrado, no doutorado, porque ainda existe um mito muito grande de que eu não vou fazer mestrado e doutorado porque não é legal, é chato. Então nossa intenção de abrir o espaço para a graduação é para eles verem que a pesquisa também pode ser uma coisa interessante. Por isso que nós ofertamos GTs diversos, para que eles pudessem se encaminhar para o GT que eles se sentissem mais confiantes em escrever a respeito.
E além dessa programação dos GTs, vai ter alguma outra programação como mesas redondas, palestras? Vocês já estão planejando alguma coisa nesse sentido também? De outras formas de debate que vocês vão promover também no EPICA?
Sim, um dos espaços que a gente teve o maior cuidado assim, de planejar foram os painéis de grupos de pesquisa. O objetivo é com que os grupos de pesquisa em comunicação ou de áreas afins discutam a sua produção e dialoguem entre si com temas que são semelhantes para ou talvez criar uma agenda de cooperação entre eles, ou mesmo para expor como é que eles pensam a produção dentro do grupo de pesquisa, no sentido de, principalmente para a graduação, para que eles tenham essa percepção de como é que ocorre um processo de pesquisa, como a Juliana falou. A nossa intenção de se aproximar da graduação é incentivar que eles participem de espaços acadêmicos ou também ingressem na carreira acadêmica, que enfim, não é uma carreira que, quando a gente entra no curso de comunicação, a gente vislumbra, a gente vai aprendendo isso no decorrer mesmo da nossa trajetória dentro da graduação. Então o objetivo é mesmo que eles conheçam um pouco mais.
E com certeza as expectativas são as melhores, né? Nesse sentido de incentivar a produção de conhecimento, a pesquisa na área de comunicação aqui na Amazônia, né, Juliana?
Com certeza, e a gente tenta trazer essa discussão até na nossa mesa de abertura, em que a gente vai discutir os desafios da comunicação na Amazônia, né? E a gente vai ter representantes de várias áreas da Amazônia, vai ter representante da Federal do Amazonas, vamos ter representante da Federal do Amapá, vamos ter representante do Tocantins, representante de Roraima, então assim, vai ser uma mesa de pesquisadores que vão trazer as experiências deles em diversos locais da Amazônia. Porque é importante a gente lembrar aqui que a Amazônia é plural. Então a gente não pensa só a Amazônia em relação a Pará. Vamos pensar também a Amazônia, Amazônia-Manaus, Amazônia-Amazonas, Amazônia-Tocantins. Então assim, o nosso objetivo é trazer essa discussão em termos da Amazônia, de Amazônia brasileira. Também vamos ter a discussão com a professora Ana Prado, que ela vai falar justamente sobre esses desafios da comunicação na Amazônia. Ela está coordenando um curso que foi aberto recentemente no NAI, um curso de pós-graduação, que fala sobre a comunicação científica na e para a Amazônia. Então, a gente acha que vai ser um momento muito rico em termos de discussão de pesquisadores que pesquisam comunicação, mas que têm locais de falas diferentes dentro da Amazônia.
Alguma coisa que eu não perguntei que vocês queiram ressaltar?
É importante falar um pouco sobre o processo de avaliação dos trabalhos, que é uma dúvida assim, muito recorrente que as pessoas sempre trazem a gente. Que como existem alunos mestrandos como coordenadores dos grupos de trabalho, a gente precisa esclarecer que os alunos dos cursos de pós-graduação, eles não vão avaliar os trabalhos. Isso é responsabilidade dos coordenadores, que têm o título de doutorado. Então, é eles que vão avaliar os trabalhos e dar o parecer se o trabalho foi aceito ou não foi aceito. O nosso papel mesmo é facilitar o processo, uma vez que os professores, eles têm umas demandas de trabalho muito grandes e, às vezes, os processos se atrapalham. O nosso objetivo mesmo é acelerar os processos, dar a resposta o mais rápido possível para as pessoas que ficam na expectativa de saber se o trabalho foi aceito ou não.
E já tem uma expectativa assim, de quantidade de projetos, trabalhos que vão ser apresentados em cada grupo ou em geral assim, no evento?
A gente teve um número de trabalhos considerável, a gente estava esperando receber mais ou menos 50 trabalhos e essa expectativa foi superada, em números mesmo, mas a gente não pode dizer que todos os trabalhos serão apresentados porque eles ainda vão ser avaliados, mas a previsão é que a partir do dia 10 já tenha uma lista oficial com os trabalhos que vão ser apresentados.
Tá certo, então com certeza vem aí uma discussão bastante rica, com temáticas super variadas, e essa proposta de discussão interdisciplinar com certeza vai enriquecer a discussão da comunicação aqui na universidade, aqui no estado e na região amazônica. Site, Facebook, eu vejo que vocês também estão publicando, né? Quais são os endereços para a gente acompanhar um pouco mais sobre o que vocês estão programando aí pro EPCA?
A gente tem um site e lá tem todas as informações, que é epcamazonia.com.br. A nossa página no Facebook é também EPC Amazônia.
Também a gente gostaria de falar que estamos com chamada aberta para voluntários que queiram trabalhar no evento, né? É só entrar lá no nosso site, né, o endereço que o Vitor falou. Lá tem um formulário de inscrição, onde você pode estar se inscrevendo para participar como voluntário. Os alunos que forem selecionados vão ter certificado e horas complementares. E é uma maneira também dos alunos que têm interesse de começar a participar de eventos científicos estarem se inserindo aos poucos dentro do evento. Então, o EPCA é um evento aberto para diálogo. Aqui a gente não tem a intenção de mensurar os alunos, nem ninguém por título. Somos todos da comunicação e também das pessoas que vêm de fora da comunicação para discutir com a gente. Então, é um evento aberto. A gente espera que todo mundo se sinta acolhido pelo evento e que nós, da organização, estamos sempre online para responder perguntas, dúvidas. Pode mandar mandar e-mail pra gente, ou então procurar e perguntar pessoalmente pra organização do Épica. A gente, no que a gente puder, a gente vai estar respondendo e tirando as dúvidas de quem tem interesse em participar do evento.
Tá certo, então fica aí o convite. Só retomando aqui a informação, o encontro de pesquisa em comunicação na Amazônia, o Épica, vai acontecer na UFPA nos dias 22, 23 e 24 de novembro. É, o site é epcamazonia.com.br. Você vai encontrar lá todas as informações sobre a programação, os grupos de trabalho e como faz para participar desse evento.
As pessoas acham que para participar do evento ela precisa submeter um trabalho e apresentar esse evento. Na verdade, não. É, apesar das inscrições para quem vai submeter trabalho já tenham sido encerradas, quem quiser ser ouvinte dos espaços de debate, eles podem se inscrever e podem participar do evento. Isso vai acontecer até o dia do evento. Se a pessoa falar, hoje eu quero ir lá, é no dia 22 de novembro, no início, ela pode chegar no espaço e se inscrever que ela vai poder participar.
Juliana Miranda, Vitor Lopes, muito obrigado pela participação de vocês, pelos esclarecimentos e sucesso no Épica. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Para enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Entrevista é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, supervisão e edição Elissandra Batista e Fabrício Queiroz, a coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.